Como é que é, gamers? Está tudo bem convosco? Espero bem que sim. Espero que ultimamente tenham jogado muita coisa nova. Que também tenham jogado muita coisa velha, porque às vezes as saudades de voltar a jogar aquele jogo existe sempre. Hoje é o último episódio de 2023 das notícias pixelizadas. E infelizmente vamos começar este segmento assim. O voice actor de Max Payne, o Sr. James McCaffrey, faleceu esta semana aos 65 anos de idade, na sua luta contra o cancro. Para quem jogou os jogos, certamente se vai lembrar da voz de Max Payne, e realmente é uma perda grande para a nossa comunidade, porque era realmente um bom voice actor. Aproveitamos também para falar de outro desaparecimento. Desta vez não é um desaparecimento de uma pessoa, mas sim o desaparecimento da E3. Para quem anda mais distraído, a E3 está oficialmente morta. A maior e principal feira de videojogos não aguentou a pandemia de Covid-19, não aguentou a existência de algumas das maiores marcas para estarem presentes neste evento, e tudo isto se deve também aos altos valores que o evento, neste caso os organizadores de eventos, estão a cobrar por stand. Com isto, vamos ficar com as memórias passadas e o tempo que esperávamos para ter notícias da E3, para sonhar com os futuros jogos que íamos adquirir com as nossas pequenas poupanças, ou pedir como prenda de anos, de Natal e até mesmo no Dia Mundial da Criança. Voltando um pouco a falar da Rockstar, visto que falamos ali de Max Payne, vamos voltar aqui a falar da Rockstar e vamos desmistificar o porquê do GTA 6 ter um espaço de tempo tão grande entre o lançamento e as consolas. A Gaming Bible teve a oportunidade de falar com o Sr. Mike York, um antigo dev de animação de Rockstar, e este veio dizer que a produtora não tem dinheiro, recursos e mão de obra necessária para poder trabalhar para todas as plataformas em simultâneo. Ou seja, a Rockstar prioriza os seus lançamentos. Primeiro as consolas e depois o PC. E na minha opinião, acho que fazem muito bem, porque desta forma consegue-se bons portos, como é o caso do porto do GTA V, e espero que seja o GTA 6, e ao contrário daquilo que aconteceu no GTA 4, em que realmente aqueles dois DLCs tiveram um porte horrendo, com FPS horríveis e breaks a tudo que era minuto. Entretanto, temos aqui um belo leak que veio da Game Bible e da TechTudo. O hardware da PlayStation 5 Pro foi leakado. Segundo o leaker Jeff Grubb, este leak será certamente real. Começa-nos então por informar que a PS5 Pro chegará em setembro de 2024. A nível hardware, vamos ter o CPU AMD Zen 2 com clock até 4.4 GHz, melhoria a nível de GPU, ou seja, poderemos contar com a atual gráfica RDNA 3, ou então com a nova gráfica RDNA 4, com tracing melhorado, e terá um processamento entre os 14 e os 29 teraflops. A nível de RAM, teremos então 16 GB de RAM com velocidades a chegar aos 18 GB por segundo. Teremos também melhorias na velocidade de armazenamento, e a novidade está também aqui. A nova PlayStation 5 Pro irá conter uma NPU focada na inteligência artificial, para fazer um melhor upscaling na resolução de imagens, alcançando assim uma resolução de 4K com uma taxa superior a 30 frames por segundo. E claro, o preço da consola será bem superior ao da sua antecessora. Por isso, pessoal que está a pensar atualmente comprar a PlayStation 5, juntem mais uns trocos, sei que custa, e esperem por setembro do próximo ano, porque vão ter uma melhoria na PlayStation 5 e já terão ali, se calhar, um cheirinho a nível hardware da PlayStation 6. Que ainda, atenção, ainda não foi falado, mas certeza que já há papéis e tudo mais a falar dela. Entretanto, até que tudo, veio falar aqui de um grande anúncio, a meu ver, da Games Award. A SEGA, sim, a SEGA de Sonic, que já há algum tempo não era falada, e que quando se falava, se dizia que estava a passar por maus momentos, deram um sinal de vida. Informaram então na Game Award que estão a trabalhar no remake de alguns dos seus clássicos, como é o caso do Crazy Taxi, Shinobi, Jet Set Radio, Golden Axe, e que no futuro vão anunciar mais remakes. De uma pessoa como eu, que na altura recebeu um Mega Drive de 6 bits, sem dúvida que este anúncio dos remakes é algo que me traz nostalgia e bastante entusiasmo, e gostaria que a SEGA colocasse outros jogos na lista de prioridades, como será o Comic Zone, o Earthworm Jim, Paperboy, Desert Strike, Zombies Eat My Neighbors, entre outros. Quem não conhece estes jogos, aconselho-vos vivamente a irem procurar no YouTube gameplays de Retro Gamers e acreditem que vocês vão gostar e de certeza que vocês vão querer remakes tanto dos jogos anunciados como dos jogos que eu aqui falei. Então dedica para a SEGA. Entretanto, outra notícia, e como já todos sabem, o The Day Before, juntamente com Gollum e Rise of Kong, apesar de ser um jogo com uma ideia interessante, graficamente bonito e com uma jogabilidade bastante aceitável, e a meu ver parece que foi buscar o código-fonte da jogabilidade e dos cenários ao Division, foi considerado um dos piores jogos de 2023. E por isso mesmo, os investidores fecharam a torneira, a desenvolvedora informou que queria encerrar o projeto. Todos os jogadores receberam um pedido de desculpas por parte da desenvolvedora por estes não terem conseguido acompanhar as expectativas. E após conversas com a Steam, a desenvolvedora anunciou que todos os jogadores que compraram o jogo vão ser reembolsados. Agora, o plot twist disto tudo é: alguns jogadores que compraram o jogo e alguns sites de revenda estão atualmente a vender as chaves do jogo a centenas de dólares. Os valores variam entre 200 a 400 dólares. Por isso, não sei se algum dos nossos ouvintes está a pensar em comprar este jogo, mas por favor, não caiam nessa tentação. Porque além de ser um valor extremamente alto, infelizmente os servidores estão mais para fechar do que propriamente para se manterem de pé. E pensem, 300 dólares equivale mais ou menos a 320 euros. E 400 dólares equivale mais ou menos a 420 euros. É um valor muito grande para a nossa realidade. Esta semana, a Blizzard lançou no seu Instagram dois roadmaps para as expansões que se avizinham a nível de retail e de classic. A nível de retail, este inverno avizinha-se o lançamento de patch 10.2.5. E ainda teremos também a disponibilidade de montar os dragões específicos lançados no Dragonflight em todos os continentes, tendo uma velocidade cap de 80%. E para juntar a todos estes eventos, teremos o evento de aniversário do Hearthstone. O patch 10.2.6 está previsto para a primavera, e aí podemos esperar um alpha do Arwedain, novas sessões de PvP, novas raids e dungeons míticas e novos rewards para as missões do Open World. Já a finalizar a primavera, temos o patch 10.2.7, onde se espera a abertura de novas dungeons e raids, onde, segundo se fala, irá unir mecânicas Dragonflight à Pandaria. As raças Troll e Draenei terão acesso ao seu item 7 Heritage e, claro, a abertura do beta do War Within. No verão, com o cheirinho de lançamento do Arwedain, podemos esperar, então, novos World Quests e um update nas guilds. Quando estivermos no início do outono, o Arwedain será finalmente lançado e com ele vamos ter nova história barra campanha, novo Zero Talent, novas raças, 4 novas zonas, 8 novas dungeons, novas raids, novas seasons de PvP. No final do verão, vamos ter também o update 11.0.5, onde se prevê novas histórias e campanhas, e quests, novo conteúdo e updates ao sistema. E claro, um evento focado no 20º aniversário do World of Warcraft. Agora, a nível clássico, ainda durante este inverno, podemos esperar a abertura do Ruby Sacknum, da expansão do Wrath of Lich King. Na Season of Discovery teremos o level cap aumentado para 40. Novas runas, novos eventos de PvP e a abertura da raid Gnome Run. Por fim, no Hardcore teremos o Self-Found Mode. Com a chegada da primavera, teremos uma nova Season of Discovery. E com uma nova Season of Discovery, teremos então um aumento de nível para 50, novas runas e novas raids. Com o cheirinho a verão, o pré-patch Cataclysm estará aí a ser lançado, com direito a um evento, lançamento da raça Organ e Goblin, novos transmogs e melhorias nas guilds. Já no verão, teremos o lançamento da expansão de Cataclysm, com nova história barra campanha, 4 raids, 7 dungeons, 2 dungeons heroicas, PvP Battleground e Dark Moon. Já no fim de verão, teremos uma nova Season of Discovery e com ela um aumento de level para 60, novas runas e atividades de endgame. No outono e inverno, teremos o lançamento de Rise of the Zandalari, Rage of Firelands e, nesta Season of Discovery, não teremos aumento de nível, mas teremos sim um update com conteúdo de endgame. Vamos agora, para acabar estas notícias, falaremos só em específico da Sony e de uma situação que deixou muito de nós reticentes relativamente à cibersegurança. Então, começando aqui pela parte da cibersegurança. Houve um ataque de um hacker em Sony ou Mac, que colocou a descoberto um contrato exclusivo que havia entre a Sony e a Marvel para produzirem jogos da franquia até 2035. Por muito que já se tivesse falado da possibilidade de estar feito a ser feito um jogo do Wolverine, este ataque acabou de confirmar que este irá ser lançado em 2026 e que o primeiro jogo com os personagens de X-Men iria ser lançado em 2030. Não posso deixar de salientar que neste mesmo leak se fala do Wolverine Online para o mesmo ano de lançamento e um X-Men Online em 2028. O que mais me espanta nestas situações de leaks é, e espanta e questiono, se isto realmente é uma falha de segurança externa da Insomniac Mac, ou se realmente haverá muitos insiders dentro da empresa a tentar ganhar dinheiro com este tipo de leaks. Porquê é que eu digo isto? Porque se fala que o hacker, o suposto hacker que fez este ataque a Sony ou Mac, pediu qualquer coisa como 2 milhões de dólares. Espero que em breve se encontre o responsável por esta situação e, devido também a esta situação, várias outras empresas desenvolvedoras de jogos vieram mostrar a sua solidariedade à Cenomac, porque realmente a indústria de jogos, com estes leaks, acaba por perder o seu brilho. O brilho de esperarmos até às datas em que realmente as empresas anunciam os jogos. Visto que falamos aqui da Sony, vamos então falar da Sony por bons motivos. Ou seja, recentemente a PlayStation Portugal e o youtuber Tecla 3, Pedro Teixeira, deram a conhecer o lançamento do PlayStation Access. Para quem não sabe, este comando e a embalagem foram especialmente desenhados por pessoas com deficiência que impedem o dito funcionamento normal dos membros superiores. Para explicar melhor, a caixa é retangular, perfeitamente normal, e os acessórios dispostos da mesma forma que estariam para uma pessoa dita normal. Mas existe uma ligeira diferença. Essa diferença é, nada mais nada menos, que argolas, que permitem que seja muito mais fácil às pessoas poderem realizar o seu próprio unboxing. Por exemplo, para levantar a tampa de acesso ao compartimento interior, o acesso aos acessórios é feito através de uma argola. E todos os acessórios estão dobrados num papel, em que a ponta é uma argola que permite a este tipo de pessoas com dificuldades nos membros superiores de desdobrarem este papel com uma maior facilidade. Outro pormenor bastante interessante é que o comando é todo personalizável e o joystick e as peças se encaixam na base através de ímãs. Mais uma vez a Sony fez uma aposta e ganhou. Esperamos que todas as outras marcas sigam o mesmo caminho. Outra notícia da Sony, e esta vem-nos da PeopleWare, é que a Sony acabou de dar um salto gigantesco a nível tecnológico para os seus próximos jogos. E nada mais, nada menos que um sistema automático de dificuldade. Ou seja, este sistema irá fazer uma análise da habilidade e desempenho do jogador em tempo real e desta forma o jogo terá uma dificuldade de acordo com as suas capacidades, permitindo assim aos jogadores não ficarem entediados ou até fazerem o mítico rage quit e nunca mais pegarem no jogo. Sinceramente, parece uma excelente tecnologia e esperemos que esta tecnologia da Sony esteja para os outros desenvolvedores com a invenção do cinto de segurança por parte da Volvo, esteve para todos os outros fabricantes de carros. Para finalizar, a PlayStation Portugal também informou no seu Instagram que do dia 24 até dia 24 de dezembro, assim é correto, os jogos da PlayStation 4 e da PlayStation 5 estarão com desconto habitual nas lojas habituais. Com desconto habitual não, estarão com grande desconto nas lojas habituais. Peço desculpa, eu é que estou habituado a ter descontos naqueles sites nossos amigos. Só para terem uma ideia, o God of War Ragnarok para PS5, em vez de custar 50€, poderá custar 20€. Ou seja, é um desconto de 30€. E deixo também aqui outra dica. Haverá outras tantas lojas com várias promoções. E a minha dica para se poupar algum dinheiro, para quem realmente gosta de ter jogos físicos, é procurar em sites como, por exemplo, o Quanto Custa, e outros sites tipo Amazon, eBay e afins, perceberem realmente quais as diferenças que há entre as várias lojas e aí sim fazerem a vossa compra consoante aquilo que vocês acharem mais barato. Porque no fim o jogo será o mesmo. A diferença é que se vocês forem à loja, têm o jogo no momento. Se comprarem online, o jogo poderá demorar 1 a 2 dias, mas poupam algum dinheiro para o futuro. Por isso, corram para as vossas lojas habituais e comprem a vossa prenda de Natal. Sim, porque nós gamers também temos direito a comprar a nossa prenda de Natal. E atenção, não somos só nós gamers. Todos nós temos direito a ter a nossa própria prenda de Natal. E desta forma, encerro então aqui o episódio final 2023 das notícias pixelizadas, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero ano de 2024, com muitos jogos, muita saúde, tanto física como mental, e já de seguida deixo-vos aqui as mensagens com o Gilberto, com o Evandro e o Vasco deixaram para vocês. Da minha parte, hasta la vista, gamers.
Como é, gamers? Tudo em ordem? Feliz Natal a todos vocês. Que passem Natal junto dos vossos mais queridos. Que seja um Natal feliz, com muitos jogos no sapatinho, para que possam continuar a partilhar as experiências connosco. E muito obrigado pelo vosso apoio. Feliz Natal a todos. Abraço.
Boas, pessoal, quero desejar um bom Natal a todos os que nos ouvem e agradecer também o apoio que nos deram até agora. Espero que continuem a gostar do podcast e muita saúde neste Natal, que se consigam juntar com as vossas famílias e, se possível, joguem um pouco durante as férias, aproveitem este tempo. Muita saúde é o que eu desejo para todos vocês. Força aí!
Olá, malta que ouve o Poder dos Pixels, amiguinhos, e quero então desejar então um bom Natal para todos e as vossas famílias e que joguem muito nesta época natalícia, mas com moderação, como nós recomendamos também. E espero que tenham umas boas prendinhas no sapatinho. Um grande abraço, Vasco Palmeirão.